Em sua trajetória profissional, Ana Cristina Ribeiro Alves se deparou com diversos casos de golpes com o mesmo padrão chamado golpe do amor. A partir de uma série de casos reais, Ana Cristina escreveu um romance que retrata um caso típico desse tipo de crime, em que pessoas em situação de fragilidade são levadas a acreditar que estão em um relacionamento afetivo virtual e acabam vítimas de golpes financeiros desses supostos parceiros. Cair nesse tipo de golpe leva as pessoas a sentirem-se envergonhadas e vulneráveis. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Ana Cristina. Ana Cristina, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
Ana, como identificar o estelionato sentimental na internet? E eu gostaria, já de refazendo essa pergunta, que você explicasse o que é, na realidade, esse estelionato sentimental.
Então, o estelionato como um todo, né, é um crime onde a pessoa, se utilizando de um meio fraudulento, ela obtém uma vantagem ilícita. E no caso do estelionato sentimental, a diferença é que a vítima, nesse caso, ela busca algo imaterial, né? Não alguma coisa material. Ela busca um relacionamento amoroso, né? Alguma coisa ligada ao coração, ao sentimento. No estelionato comum, ela busca, por exemplo, fazer um negócio altamente lucrativo, comprar um imóvel, por exemplo, com condições excepcionais, né? Diferente do que a gente vê na realidade. Então, essa é a diferença. É o que se busca ali no sentimental é algo imaterial.
E a gente tem visto esses casos pipocarem aí na mídia com relação a esse tipo de golpe. Inclusive, sendo explorados também na mídia com séries. A própria Netflix lançou com muito sucesso aí uma série que muita gente já viu, O Golpista do Tinder, que fala exatamente sobre essa questão do estelionato sentimental. O que a gente observa é que muitas vezes, conversando com outras pessoas e vendo esse tipo de série e programas, a gente se pergunta, gente, mas como a pessoa cai nesse tipo de golpe? Às vezes, as pessoas se perguntam isso porque acham difícil que as pessoas possam chegar a um ponto de, muitas vezes, como a gente vê nessas séries aí, chegarem à bancarrota financeira por conta desse tipo de golpe. O que fazer e por que que as mulheres ficam vulneráveis a esse tipo de ataque?
É porque os golpistas, eles são especializados no que fazem. Assim como um profissional, né, por exemplo, do direito, ele se especializa, o golpista, ele também se especializa, inclusive na forma de usar as palavras para criar uma espécie de hipnose na vítima. Eles sabem combinar as palavras, sabem usar as palavras que a vítima quer ouvir, que geralmente é algo que a gente não vê muito na realidade. Por exemplo, manifesta amor muito rápido, né? Chama a vítima de alma gêmea, eu quero você para a mãe dos meus filhos, você é a pessoa certa para mim. É algo que a maioria das pessoas gostaria de ouvir na realidade, mas os relacionamentos convencionais geralmente não são dessa forma. E se forem, não tão rápido. Isso é um processo demorado, né? Até uma pessoa se sentir confiante para se declarar dessa forma. Então, esse jogo de palavras, né? Envio de lindos poemas, isso toca o coração das pessoas mais românticas, né? Como se elas tivessem encontrado o que elas sempre procuraram na vida. E eles sabem explorar isso muito bem.
Ana, e como que as vítimas podem denunciar isso? Existe, na verdade, assim, alguns casos em que as mulheres, de repente, ficam envergonhadas de ter caído nesse golpe e não procuram a justiça? Como é que ela pode fazer quando cai nesse golpe?
Sim, na maioria dos casos elas ficam com vergonha, né, porque isso atinge a dignidade, a autoestima da pessoa e geralmente não procuram de medo dos julgamentos, né? Mas é muito importante procurar, né? Ela pode procurar a Polícia Civil, o Ministério Público, e se ela desconfiar que a pessoa, o golpista, é de outro país, tem um site nos Estados Unidos que é o usa.gov, que lá já tem aonde a pessoa pode escolher entre várias opções o tipo de golpe. Tem a opção romance, E dentro dessa opção romance vai abrir outras duas opções, que é o reportefraude.stc.gov, que é do Departamento de Comércio, do Federal de Comércio dos Estados Unidos, ou diretamente para o FBI. É interessante que a pessoa, geralmente essas conversas são no Google Chat, o antigo Hangout, que não tem um número de telefone vinculado, como no caso do WhatsApp, né? Então, o Google Chat, ele usa através do e-mail da pessoa. A vítima, se ela desconfiar que ele está em outro país, ela pode pegar o e-mail do golpista e jogar numa plataforma que é gratuita. É só jogar no Google. Infotracer. T-R-A-C-E-R. Ali ela vai descobrir o IP do e-mail. E se estiver fora do Brasil, aí ela pode procurar esse site, que é usa.gov. Além da Polícia Federal também.
Ok. Você fez um livro, o título é Eu Confiei Nele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. Seu livro juntou histórias reais em uma personagem. Mas dos casos reais, qual foi o que mais te impressionou, Ana?
Então, foi de uma senhora, ela é americana, é uma senhora idosa de mais de 60 anos. O golpista levou ela a acreditar que ela estava conversando e namorando virtualmente com um ator americano que se dizia apaixonado, que tinha encontrado a alma gêmea dele. E ela já tinha perdido a casa, o carro, estava morando num trailer. Ela é funcionária de uma estação de metrô nos Estados Unidos, passa muita dificuldade. Mesmo assim, mesmo perdendo tudo, ela ainda acreditava. O golpista tinha um poder de persuasão tão forte que mesmo ela tendo perdido tudo, ela ainda acreditava. Os filhos já não conversavam com ela, porque tentaram de tudo para tirar ela dessa hipnose, por assim dizer. E uma amiga dela me procurou no Facebook, no Messenger, e contou a história e perguntou como poderia ajudá-la, né? Aí eu disse assim, ó, no Brasil a gente tem um órgão da assistência social, que é o CREAS, né? Para ajudar pessoas, dentre outros casos, idosas, em vulnerabilidade. Aí eu disse que ela podia procurar, né, nos Estados Unidos, um órgão semelhante ao CREAS do Brasil. Só que depois, passou um tempo, eu perdi o contato com essa pessoa. Isso foi há mais ou menos um ano atrás. E o perfil dela do Facebook está desativado. E eu fico pensando, né, o que aconteceu com essa senhora. Me tocou muito a história dela.
E você falando dessa história, eu fico aqui imaginando que depois de uma situação dessa, a pessoa está com o psicológico destroçado, né? Daí a importância de buscar apoio psicológico depois de uma situação dessa, né? Ok,
muito
então.
Importante.
Você teria alguma, depois desse livro, depois que você fez esse livro, você teria alguma dica, alguma informação que seja muito importante, muito relevante para que as pessoas não caiam nesse golpe sentimental, nesse estelionato sentimental, Ana?
Então, eu gostaria de alertar, né, para os sinais que eles sempre apresentam, né? Eles começam a conversa numa plataforma pública, por exemplo, num grupo do Facebook. Aí, quando vê que a vítima responde, eles direcionam para uma plataforma privada, como, por exemplo, o Google Chat, né? Eles evitam contato visual. A gente sempre teria que pedir uma chamada de vídeo, por exemplo. Eles sempre vão evitar, eles nunca vão fazer uma chamada de vídeo. Tem alguns perfis que são comuns, como, por exemplo, médicos, militares, né, especialmente da Marinha, diplomatas, membros de famílias reais, por exemplo, do Emirados Árabes, e celebridades, são os perfis mais comuns. E também eles demonstram amor muito rápido e, brevemente, a conversa vai ser direcionada para um aspecto financeiro. Eles vão alegar que não têm acesso aos seus recursos financeiros e vão precisar da ajuda da vítima. Geralmente, eles pedem criptomoedas ou gift cards, né? Que são cartões, dinheiro que você manda como presente. Então, resumindo, falta de contato visual associado a declarações de amor e pedido de dinheiro é golpe. São três sinais básicos, é golpe. E se a pessoa já caiu nesse golpe, ainda há o que fazer, procure um apoio psicológico, procure um amigo de confiança, mantenha-se em movimento, procure um novo aprendizado para você ocupar a mente com coisas boas, Vai ser um processo demorado, mas há solução, há cura para esse trauma.
É um trauma mesmo. Ana Cristina Ribeiro Alves, muito obrigado pela sua participação e as suas informações aqui com relação a essa questão do estelionato sentimental. Parabéns pelo livro e obrigado muito pela sua entrevista, Ana. Bom dia.
Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia.
Essa foi Ana Cristina Ribeiro Alves, escritora e oficial do MP de Minas Gerais. Ela escreveu um livro sobre estelionato sentimental, Eu Confiei Nele. E nesse livro ela juntou num personagem casos reais, né, que ela foi pesquisando a respeito desse assunto. E como tem esse tipo de golpe, né? No Brasil inteiro, todo dia praticamente você tem uma notícia a respeito desse assunto e as mulheres têm que realmente ficar ligadas, porque como a Ana falou, os sinais estão aí.
Você seja mão de vaca, não empresta dinheiro não. Pediu dinheiro, falou que ama, não. Segura seu dinheirinho aí.
Exatamente.
Quer dinheiro? Vem buscar.
Sempre tem essa questão financeira, né? Eu amo, eu quero casar com você, eu quero ser o pai dos seus filhos, mas manda um dinheiro, manda. Entrou essa questão financeira aí, já fica muito desconfiada com relação a esse assunto. 99,9% desses casos é golpe.